Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. O baile continuava crepitante a devorar saúde, dinheiro e reputação, como um incêndio em que já nem é ninguém se entende e cada um só cuida de si, com a diferença, porém, que no sinistro do forro fulpro procurava-se um meio de salvar e no do baile se procura um meio de perder. Uau! Combustível perigoso, aumentava progressivamente a densidade do incêndio. As garrafas vazias tinham já maioria sobre as cheias e sintoma infalível de desordem. Assustador era o aspecto dos lounge dungeons sobreerguia-se em espirais alcoolizadas e insalubres um vozear confuso e bestial, que se pôs chamar o fumo da incineração são das consciências. Entretanto, na outra sala o jogo, como uma pústula, ia apodrecendo surdamente o que alcançava. A razão não tinha para onde fugir de um lado o fogo e do outro a putrefação. Rosalina, bela, mas já dessa beleza satânica das bacanais e pendente à cabeça, requebrando o olhar e o colo, nu, valsava no salão principal com um rapaz de bigodes pretos, reclinada voluptuosamente sobre ele, entregues ambos ao desamparo, feliz e inebriante do prazer e da fadiga. Ele, arquejando, segredava-lhe umas coisas grosseiras e apaixonadas e ela sorria com um indulgente gosto ao som venenoso que saía em truncadas e ardentes dos lábios do mancebo. Depois de um trêmulo diálogo, imperceptível para os outros, em que liberavam mais os olhos que as palavras, ela baixou com comprometedora ternura as pestanas, como respondendo à fixidez interrogadora dos olhos abrasados do par. Com um reconhecido sorriso, recolheu esse abaixar de pálpebras, que queria dizer sim. No mesmo instante separaram-se, e Rosalina, lançando sobre o moço um olhar significativo, desapareceu do salão sem ser percebida. Atravessou sozinha e ligeira duas salas, passou pela varanda, desceu a escada que conduzia ao primeiro andar e, procurando abafar o som dos passos, apalpando cautelosamente as sombras dos corredores, chegou a uma porta, abriu-a e entrou. Era a porta dos aposentos particulares, silencioso e perfumado ninho, onde o ruído do incêndio chegava trêmulo e desfeito, como o murmúrio de uma tempestade ao longe. Rosalina, ao entrar, correu de todo o far cortinado e damasco e atirou-se extenuada sobre um divã. Sentia-se preguiçosamente fraca e terna, tinha uns desejos vagos e incompletos, uma moleza volutuva e agradável que a obrigava a fechar involuntariamente as pálpebras. Pequena lamparina de ágata espalhava nos aposentos meia claridade macia, dozes morna e sonolenta, como o olhar oriental de um elefante. Envolvida nesse nada cor-de-rosa, a moça meditava. Ó caprichos da imaginação! Em Miguel, desde que o esquecera, era a primeira vez que o vulto sombrio do seu amado primitivo lhe acudia à memória. Dantes acudia-lhe muitas vezes, porém ao coração. Sem saber por quê, Rosalina, com tal lembrança, começou a sentir o princípio de uma pontinha de remorso tímido e flexível como o espinho ainda verde mas já agudo. Estava em tempo de quebrar facilmente, porém já doía. Quando muda para Nápoles, Rosalina, como única resposta que obteve do pai a respeito de Miguel, ouviu estas duas sílabas morreu. Naquele momento, esta palavra caiu-lhe inteiriça sobre o coração como uma pedra sobre um túmulo e, todavia, a ideia de viver em Nápoles com opulência lhe sopear as lágrimas que portura queriam rebembentar. Pouco tempo depois, as festas, o luxo, o amor dos homens, a inveja das mulheres e o ciúme e desespero dos desprezados, matizaram-lhe como uma primavera cheia de luz e vida, por tal forma o coração, que as flores acabaram por esconder o grosseiro túmulo que jazia. E desde então Miguel fora totalmente esquecido. Agora, mistérios do coração, por entre as flores e por entre o riso fúbre o vúnega alvejar de pedra sepulcral, e o artista a levantar-se medonho da sepultura, como um espectro sombrio e ameaçador, a fichá-la das sombras da eternidade. Esta visão preocupou ainda mais a bela cismadora que, suspirando, erguiu, passou as costas da mão pelos olhos e depois acendeu um lustre, ou como querendo afugentar com a luz o fantasma. De repente, alguma coisa lhe prendeu a atenção. Era um som longínquo e profundo, que vinha do jardim pelo lado oposto às salas do baile. Rosalina reclinou vagarosa a mesa para a cabeça pelo som em gemido ou voz, suspiro ou música e, caindo de novo no divã, quedou-se embevecida a escutá-lo. O som lembrava ora um mugido de uma criancinha, ora o ciciar da brisa, voz da natureza ou suspirar de homem. Chegava-lhe ao coração essa música como coisa estranha, impressiva e sobrenatural. Havia nesse murmurar um não sei o que de humano e um não sei o que de celeste. Mal se diria se eram notas plangentes que vinham do céu ou se uma harmonia de lágrimas, caindo gota a gota uma taça de cristal, enfim. Participava tanto do céu como o da terra, poder-se dizer que era o roçar das asas anjos pelo coração do homem. Era uma rabeca que falava a linguagem da inspiração e idioma divino, só compreendido pelas almas bem formadas. Rosalina conhecia bem o metal daquela voz, conhecia a rabeca, o arco, e conhecia a música, porém a sua alma embalde se forçava por compreendê-la ainda, produzia-lhe já o efeito de uma língua estranha, digamos de uma língua morta. E, contudo, a rabeca soluçava a última não com composição que Miguel lhe dedicara na casinha branca. Apossou-se então de Rosalina um entorpecimento pesado e sombrio, quase sonambulismo, e nesse estado, que se pode chamar de crepúsculo entre a vida real e o sonho, sentia e ouvia, alucinada, aqueles gemidos decisos e plangentes que parecia saírem das profundezas da eternidade para vir condená-la no meio da fortuna e do vício. De quem poderia ser aquele gemer? De homem certamente que não, só uma alma penada saberia gemer assim. Então assisti-lhe à vontade de chorar. Chorar, por quê? A consciência negava-lhe a resposta, como os olhos negavam-lhe as lágrimas, e o pranto não passava do coração. Infeliz daquela a quem não é dado chorar, solta a faga que a dor e a vontade não vem se destruir. Lutando com tais opressões, Rosalina ergueu-se no intuito de respirar mais livremente o ar da noite. O terror, porém, não lhe o permitiu e fê-la estacar defronte da janela, afigurando-se-lhe que, se abrisse, iria despertar o espírito errante, que porventura a chamava do jardim. E tomada desses sobressaltos foi-se quedando tristes e cismadora a escutar a música funérea. Nisto dilatou-se a cortina de damasco, onde por acaso tinha Rosalina o olhar ferado, e o moço dos bigodes preto risonho e sem cerimônia no aposento A. Fez Rosalina voltando a si, e sorriu. O cavaleiro debruçou-se carinhosamente e com um elegante desembaraço sobre ela, e travando-a da cintura, beijou-lhe a fronte. Desapareceu a luz e a porta da alcova fechou-se protetoramente sobre eles. Entretanto, no jardim, o violino continuava a soluçar com o desespero de um órfão pequenino.